Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Gabriel Motomura, do BTG. Ele é sócio e head na unidade de pequenas e médias empresas do BTG. A gente teve uma conversa aqui bem legal com o Rodrigo Cury, lá do BTG+, no episódio 344. E hoje a gente vai falar com vocês, com o auxílio do Gabriel, sobre o BTG+ Business, para empresas. A gente tem um público aqui grande, eu estava falando com o Gabriel offline aqui, de pequenas e micro empresas. Pelo que eu antecipei da conversa com eles aqui, parece que tem umas novidades interessantes e tem umas ideias boas aí para vocês que são do ramo. Gabriel, muito obrigado pela presença aí, cara. Peço que você apresente melhor do que eu fiz com o nosso público, por gentileza, cara.
Legal. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Frederico, pelo canal. Poxa, uma honra participar aqui com vocês e falar um pouquinho mais do que a gente está fazendo aqui no banco para as pequenas e médias empresas. Começando, vou me apresentar, né? Eu sou o co-head dessa operação de varejo digital para empresas aqui no BTG e talvez dar um passo para trás, eu vou contar um pouquinho a história, que acho que é bacana. Poxa, essa iniciativa digital do BTG começou em 2015 com a nossa plataforma de investimento. Então, na época, olhando o que estava acontecendo no mundo e, poxa, trazendo essa realidade para o Brasil, a gente falou, cara, acho que a gente consegue distribuir, né, soluções financeiras de uma forma digital. Então, o Marcelo Floren campou essa ideia aqui, ele liderou e criou o BTG Pactual Digital, que, né, alavancava todo o know-how, expertise que a gente tinha na parte de investimento, né, de trazer as melhores opções de investimento e gestão de recursos para o varejo. Então, para fazer um paralelo, poxa, antes a gente tinha uma operação que era para grandes volumes, né, então aquele fundo de investimento que precisava de um investimento mínimo de 100 mil, de 1 milhão, né, e a gente não focava em atender o pequeno porque esse custo de servir, né, era uma barreira. Então, o cliente que tinha recursos aqui com a gente cuidava, sei lá, desde processo sucessório, né, planejamento, tinha um advisor. Mas a gente falou, cara, a gente tem bons produtos e a gente consegue chegar na ponta digitalmente. Então, a gente criou esse aplicativo e você podia entrar lá, se cadastrar no BTG e comprar fundos, que antigamente era só, né, para indivíduos que tinham, poxa, muito dinheiro. A gente democratizou esse acesso. E, cara, esse negócio começou, como eu falei, em 2015, foi um super sucesso aqui no banco, né? Quando estava ali em 2018, a gente já estava com, pô, toda a pinta que tinha dado certo. E aí a conversa aqui no banco dos sócios era, cara, legal. Que outras áreas de negócio aqui do banco a gente consegue alavancar com essa mesma estratégia de distribuição digital? Na época eu trabalhava aqui na mesa do banco, fazia a gestão de um portfólio de crédito, de uma carteira de crédito, de produtos estruturados, securitização, enfim, operações mais estruturadas. E aí eu levantei a mão e falei, olha, pessoal, acho que, né, para as pequenas e médias empresas, crédito é uma coisa que a gente conseguiria distribuir digitalmente. E aí, poxa, fiz todo o pitch lá, todo o arrazoado, né, toda a fundamentação para o pessoal, e eles também já estavam olhando com carinho essa ideia e juntou um pouco a fome com a vontade de comer. Então eles falavam, cara, muito legal, então para o que você está fazendo, agora você vai criar essa nova área do banco, que é essa área digital, né, para pequenas e médias empresas. E a gente começou um outro desafio que é bacana. Fala, cara, assim como no investimento, quando a gente tinha clientes em empresas, né, eram as grandes empresas do Brasil. Então, os 1000 maiores grupos econômicos, acho que é um bom proxy do cliente BTG como bancos de investimento. E a gente tinha um desafio de falar, cara, como que a gente vai sair da onde a gente está, das maiores empresas, para chegar nos PMEs? E um jeito interessante de fazer isso era financiando os fornecedores dessas grandes empresas que eram nossos clientes, né? Então a gente falava, poxa, legal, ó, acabamos de fazer aqui uma emissão de debênture para vocês, ou um processo de fusão e aquisição, ou compramos uma empresa. E, cara, agora a gente queria te apresentar outra solução. A gente quer financiar os seus fornecedores. E aí, acho que a pergunta primeira era, poxa, é legal, mas quanto que eu pago? E falava, cara, não paga nada, né? A gente, na verdade, vocês são o grande elo de ligação, poxa, entre o BTG e fortalecer a sua cadeia. Então, vocês vão poder, né, optar por um prazo maior de pagamento, vão poder ter condições melhores de compra, e não se preocupa que a gente resolve essa parte do financiamento para vocês. Muita gente não sabe, mas tem grandes empresas que pagam em prazos longos, né? Pô, tem empresa que paga em 180 dias, varejista. E, poxa, para a empresa é uma folga de caixa para o grande, mas para o pequeno, que é onde o capital tem que chegar, demanda um capital de giro, né, um investimento em estoque considerável. Então, a partir do momento que eles puderam entrar aqui na plataforma do banco e falar, cara, legal, você quer me pagar em 180 dias? A gente negociou um preço bacana, não tem problema, pode pagar. Mas eu consigo ir no BTG e receber à vista. A gente falou, cara, primeiro, coisa bacana, é que era uma coisa que a gente conseguia fazer em grande escala, porque, né, esse grande comprador que no final tinha que pagar essa duplicata, a gente já conhecia ele e era um parceiro do banco. E, poxa, segundo que a gente dava um passo legal em direção ao varejo e já era um cliente PME que tinha um contrato, né, uma qualidade mínima assim, para atender a grande empresa. Então já tinha uma certificação e etc. Então a gente achou que fosse, né, considerou que é um primeiro passo consistente. E a conta ali atrás do guardanapo, quando a gente fez, eu falei, cara, legal. Começamos no final de 2018, então em janeiro de 2019 tinha zero de carteira de crédito. No final do primeiro ano, o projeto vai ser legal se a gente tiver 1 bilhão de carteira e no final do segundo ano, se tiver 3 bilhões. A gente começou nessa operação, foi tendo uma aceitação muito bacana. Cara, fato é que no final do primeiro ano, em vez de ter 1, a gente tinha 2.200. No final do segundo ano, em vez de ter 3, já tinha 9,5 bilhões, né? E hoje a gente faz, assim, na média. Mês passado, por exemplo, a gente desembolsou de novas operações 6 bilhões de reais. Então, esse negócio foi ganhando uma escala, uma representatividade, uma aderência com nossos clientes muito grande. Outro fator bacana é que a gente, bom, foi lá, assim como a gente fez na plataforma de investimento, foi dar uma volta no mundo para falar, cara, vamos ver em que pé que está, né, essas soluções de banking, de banco para PMEs. E a gente viu que esse negócio não é uma característica específica do Brasil, é um gargalo mundial. Né, a grande maior parte das PMEs consideram que não tem um serviço bancário, né, disponível que seja adequado às suas necessidades. E um feedback bastante comum é que fala, cara, as operações, né, os bancos tradicionais desenvolveram uma solução que ela foi pensada para a grande empresa e aí eles disponibilizaram uma versão para as pequenas empresas, que é uma proxy da grande com um pouquinho mais caro. Mas, cara, não é necessariamente uma coisa não se falava com a outra. E no Brasil, especificamente, cara, a gente perguntava, né, para acho que 10 entre 10 empreendedores falava, cara, o que é a solução bancária que te atenderia melhor a sua demanda? E a resposta era crédito. E falou, poxa, né, os PMEs... Se você faz essa pergunta nos Estados Unidos, por exemplo, ele fala que é encontrar novos clientes. Aumentar a base de clientes, em UK também. No Brasil, não. 10 de 10 fala que é acesso ao capital, crédito. Pô, cara, legal, a gente quer criar uma plataforma de soluções para PME. Estamos falando aqui com gente pra caramba. Todo mundo quer o crédito, então vamos começar pelo crédito. E a gente via também que alguns bancos, né, digitais tinham bastante banco para pessoa física, então tinha uma oferta, né, aliás, a gente tem lá... Acabou de comentar um episódio com o Cury, uma oferta bem bacana para pessoa física digital no BTG+, mas para PJ, na época, você tinha uma oferta, poxa, para aquele PFPJ, né? O MEI, o empreendedor quase individual. E em todos os outros, se você falasse, cara, a sua empresa tem mais de um sócio? Clicasse sim, aí ele te falava, ó, legal, aí onde no seu endereço a agência mais próxima é essa aqui, né? E a gente... Pô, já acho que a gente consegue fazer um jeito melhor. Vamos começar aqui com financiamentos, que é o que ele quer, mas a gente está mirando lá no full banking, né, na solução completa para as PMEs. Tá? Completa é completa mesmo, é a mesma pegada do BTG+. Né? Pô, vamos ajudar na parte do financiamento, vamos ajudar na parte, né, da transação, de você pagar e receber com mais facilidade, de ter uma previsibilidade do fluxo de caixa. Mas, pois, queremos trazer também para a nossa plataforma outras soluções que trabalhem integrados aqui com a nossa plataforma. Então, que ele possa ter desde uma conciliação até uma conexão com o ERP, né, que façam contas a pagar de um jeito mais fácil. E essa é a nossa ambição. A gente acha que estamos... Né, o projeto também está, né, se mostrando, pô, super legal. Aliás, ganhamos notícia nova aqui né, para a conversa. A gente ganhou ontem o prêmio da Global Finance, que é uma revista internacional, como o melhor banco para PMEs do Brasil. Então, poxa, já tem aí um reconhecimento desse caminho e que a gente tinha, né, uma ideia bacana que a gente estava no caminho certo, mas ter aí um reconhecimento internacional é sempre bom também.
Bem legal. Não, o reconhecimento é importante. E eu acho assim, que tem até contas digitais PJ, né? Mas você falou, algumas delas são muito para esse público de MEI, autônomos, quer dizer, né? Eu gostei da tua frase aí, se você marcar o checkbox e tem um sócio, já tem uma resposta automática, a agência mais próxima do seu endereço é essa, que realmente adiciona complexidade e você conseguir fazer isso através de um processo automatizado, não é qualquer um que consegue. Outra coisa que você falou que eu achei interessante aí é a questão do crédito para fornecedor, né? Concordo muito com o que você falou, que o principal problema do micro, do pequeno negócio no Brasil é acesso a crédito. É fácil concorrer, brincadeira, né? É fácil concorrer no passivo, né? Na captação, dando taxa um pouco melhor, mas concorrer concedendo crédito para esse nicho não é qualquer um que dá conta de fazer. E acho que a maneira que se faz muito no Brasil, bom, vejo duas, você que é especialista, por favor, me corrija. Uma é através da antecipação de recebíveis de maquinim, que é um produto que vocês têm também, depois você pode até falar sobre ele. E um outro, que é o que vocês têm, você narrou aí, e nem todo mundo tem essa possibilidade de usar o pool de empresas de grande porte para as quais vocês prestam serviços de assessoria, banco de investimento, etc., para acessar suas cadeias de fornecimento e, a partir daí, né, você conseguir emprestar para esses pequenos negócios com o risco já monitorado, com o risco, inclusive, que é o risco da grande empresa, que é com quem você já tem o conhecimento e o relacionamento. Eu acho que isso aí, pelo que eu entendo, por favor, de novo, me corrija se eu estiver errado, é uma coisa que não é qualquer provedor de conta digital para PJ que consegue fazer, não é isso?
Isso, exatamente. A gente vê que tem uma oferta básica, a gente está melhorando, de transacionalidade, então vou pagar uma, vou fazer uma TED, vou receber, vou tirar um extrato e tal. Essa parte a gente acha que está bacana, está bem servido. Quando você está chegando para o financiamento, como acho que você mencionou, reduz bastante a oferta disponível, né? Então a gente consegue desse jeito, e depois a gente pode explorar um pouquinho melhor os próximos passos, o que tem de bom para vir por aí. Mas começamos financiando o fornecedor. Se você parar para analisar, a culpa muito legal, mas a gente sempre está no B2B, que é uma empresa vendendo para outra empresa. A gente aproveitou essa abertura de mercado e democratização que o Banco Central fez na parte de recebíveis de cartão para dar um primeiro passo bastante consistente no B2C. Então, como é que eu financio uma empresa que agora vende para um consumidor final, né? Um varejo. Chegamos a ter uma carteira de crédito aí antes dessa virada do modelo de mais de 4 bi, né? Agora, poxa, o sistema novo ainda tá engrenando ali, mas a gente está bastante confiante que vai ser, né, um game changer aí, vai trazer muito benefício para o pequeno lojista, para o pequeno merchan que tá lá na ponta, tem seu negócio e vende com cartão. E aí é o benefício palpável, né? Porque aquele, poxa, se eu vendi 10 mil essa semana, poxa, em vez de receber 9 mil, vou receber 9.500. Cara, é dinheiro no bolso efetivamente. E a gente acha que tem muito a contribuir nessa nova frente, temos uma expectativa bastante grande. E depois, poxa, como é que a gente usa a inteligência e os dados que a gente tem derivados dessas duas soluções para fazer uma oferta mais estrutural, que eu digo. Uma oferta, né, poxa, um pouquinho, um prazo mais longo, né, endereçar uma necessidade de compra de máquina ou uma... Às vezes o cliente já tem uma rede de duas lojas, quer abrir uma terceira. Você fala, pô, só na antecipação do cartão e no recebível é uma solução de capital de giro, né? Eu preciso ter alguma coisa com um prazo um pouquinho mais adequado para um investimento estrutural. E a gente, no recebível de cartão, né, com base na recorrência das vendas, a gente consegue fazer essa oferta. Então, poxa, fizemos já um piloto que teve bastante sucesso. E a ordem da casa e a ordem do dia é expandir isso assim que as registradoras estiverem funcionando corretamente. E na parte do B2B também. Então a gente sabe, poxa, que aquela empresa vende 500 mil para uma grande empresa cliente nosso, né, religiosamente, todo mês. Eu estou vendo esse recebível, estou comprando esse recebível, essa empresa existe, ela passou numa qualidade, ela tem uma recorrência. Poxa, a gente não consegue financiar 2 milhões para essa empresa? E aí a gente pega uma parte desses 500 mil e vai pagando. Lançamos no final de setembro nossa conta transacional com solução de transacionalidade, boleto, PIX, etc. Então, emitindo boletos aqui com a gente, fazendo essas vendas, é uma fonte de informação a mais para a gente, mais uma oportunidade de o cliente ter, né, acesso ao crédito. Mas, cara, a gente está bastante animado. Acho que até o próximo bacana também, que a gente achou que no Brasil fosse ter menos apio e depois descobriu que é um gap também, é cartão de crédito para PJ. Então, como a gente olhava cartão de crédito para empresas. A gente achou que no começo a gente não fosse uma oferta tão demandada, mas depois a gente foi perguntando, cara, tem muita gente que não tem uma solução de pagamento. Então, imagina uma empresa que tem a conta na AWS, ou contrata uma Salesforce, ou contrata qualquer prestador de serviço ou solução internacional. Geralmente, esses prestadores exigem que se pague com cartão de crédito. E às vezes é uma conta razoável, considerável. E como os empreendedores não têm acesso a esse cartão PJ, acaba sendo um fator a mais que eles misturam as finanças ali do PF e do PJ.
Entendi. Ou seja, o mercado de conta PJ não está tão bem assistido assim no fornecimento de cartões para pessoas, cartões de crédito para pessoa jurídica, como vocês imaginaram a princípio. É isso, né?
Ou a oferta que tem, é um limite que está fora do que a empresa precisa para operar essas contas do dia a dia.
É o velho problema do limite. Atingindo a pessoa jurídica também, o que faz com que haja essa mistura entre PF e PJ. Interessante. Vocês fizeram, Gabriel, uma parceria com a Justa um tempo atrás? Vale a pena a gente falar um pouco sobre isso?
Cara, vale, é muito legal, porque no começo ali da pandemia, deu aquele break de crédito e a gente, da parte do PJ e principalmente da PME, as PMEs sofreram bastante nessa pandemia. Então a gente queria contribuir um pouquinho com essa solução. Então teve, acho que o banco fez algumas iniciativas bacanas, desde custear respiradores e anestesista, mão de obra do HC, doamos recurso, máscara para hospitais, equipamentos e tal. E na parte de PME a gente tinha um budget para assessorar e ajudar os varejistas. E a Justa acho que foi o primeiro caso, porque o Vils, que é um dos fundadores, participou de um pitch do Boost Lab, que é a nossa aceleradora aqui do banco. E eles têm um valor bem social, como é que a gente faz para ajudar o empreendedor lá na ponta, estão em praças que são mais longe dos grandes centros. E acabou que, por uma parte de tema daquele bet que a gente fala, ou daquele ciclo específico do Boost Lab, a Justa não entrou, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, tem um cara ali com uma solução de pagamento legal. E aí, quando surgiu essa ideia, eu falei, vou ligar pro Vils para ver se eles aceitam. E a receptividade do lado deles foi excelente. Então, a gente, como é que a gente amarrou? Eu falei, cara, é uma crise, não adianta fazer antecipação de recebível, porque muitos comerciantes estão fechados, nem recebível vão ter. A gente falou, cara, vamos fazer uma linha de 3 anos com 6 de carência, mas a gente queria que o negócio fosse um pouquinho educacional também. Cara, a gente não vamos dar dinheiro, mas vai ser uma taxa que dê para pagar. Então a gente cobrou 0,5% ao mês. E esse 0,5% ao mês a gente reverte para outras atividades de ajuda da pandemia. Então eles foram um dos parceiros legais aí que a gente conseguiu operacionalizar esse programa.
Bacana, bacana. Eu ia te perguntar, cara, mas acho que você já respondeu, que é difícil começar um negócio no mercado de pequenas e médias empresas aí, que já conta com players estabelecidos, mas pelo que você falou aí, eu acho que realmente você tem um diferencial e você está mostrando que tem muita coisa por fazer, e eu concordo que nessa história do crédito tem um gap. Em algumas entrevistas que eu andei olhando aí, de vocês afirmam que o objetivo é ser o principal banco das PMEs. Quando eu conversei com o Rodrigo também no episódio 344 lá, ele falou isso sobre as pessoas físicas e a gente começou a discutir uma série de novidades e eu dei uma fuçada no site de vocês hoje e eu vi que tem um tanto de coisa lá, cara. É um troço bastante, impressiona, porque vai desde financiamento de energia solar, atendimento e transações no mercado livre de energia, tem assessoria em consultoria, quer dizer, pacote de desconto, consultoria, gestão empresarial, assessoria a vendas com serviço de marketplace. O que que você... fala um pouquinho para quem não conhece ainda da proposta de vocês sobre essas coisas, por favor, cara.
Acho que o grande, nosso objetivo é a gente ajudar o empreendedor brasileiro. Acho que, e uma parte gratificante dessa parte de banco é que o sucesso do cliente é o seu sucesso também. Então, a gente ajudando mais pessoas a terem sucesso é o nosso sucesso. Por exemplo, vou falar um pouquinho do que você comentou. A gente tem uma parceria com a Falcone, dessa parte, de treinamento e gestão. E você, conseguir, né? Às vezes, muitos empreendedores têm um plano, mas para executar precisa de gestão, precisa de meta, precisa ter um objetivo. E a gente, conversando com nossos clientes, a gente percebeu que isso era um gap, tinha uma demanda, né? Então, a gente foi no mercado e falou, cara, quem que consegue, né, com escala, ajudar os nossos clientes a se organizarem? E essa solução da Falcone caiu como uma luva, porque era, né, um curso online. Se você quiser evoluir no pacote, eles têm outros processos de assessoria mais, né, efetivo, o cara vai lá no seu negócio, o que faz. Então é uma coisa bem legal. Você comentou de outra solução de tornar o negócio dos nossos clientes online, né, de venda online, que também é decorrente da pandemia. Quando você fala, pô, cara, eu tô com minha loja fechada, né, e eu tenho dificuldade. Todo mundo fala que essa parte de ir para venda online e tal é fácil, mas precisa de outras habilidades e outro conhecimento, né? Desde como você faz para expor os seus produtos e como o cliente acessa, até como você faz o marketing do seu negócio. Então a gente vai pescando essas demandas e aí temos um time aqui liderado pela Elisa, que é responsável por trazer soluções para essas demandas do nosso cliente. Poxa, painel. E a gente tenta, complementando, poxa, por outro lado, assim como a gente fez no Risco Sacado, de falar, cara, vamos pegar uma coisa que a gente já tem no banco, que é uma solução para a grande empresa, e vamos democratizar. Então, quando você comentou da parte do Mercado Livre, é exatamente de energia, é exatamente isso. A gente tem no BTG uma das maiores, se não a maior mesa comercializadora de energia do Brasil. E, poxa, a gente tem negócios, clientes pagam lá a sua conta de luz. Acho que um bom rende é acima de 50 mil reais, que eles podem ter um bom desconto, pô, de 20%, 30% na conta de luz, migrando para o Mercado Livre. E a gente faz esse Mercado Livre. Então, por que não, né, dar essa eficiência para o nosso cliente lá na ponta?
Entendi.
Na oferta de agro, por exemplo, que é, poxa, super relevante, uma das próximas, né, aposta aqui do PME. Quando você olha o BTG, a gente tem uma seguradora que faz seguro de quebra de safra por intempérie, por chuva, por frio, etc. A gente tem, né, na parte do banco do BTG mais business, propriamente dito, eu financio o custeio da safra. Então, a safra tem um fluxo de caixa muito, né, claro. Você compra os insumos, né, planta, aí, poxa, tem ali os defensivos, etc. E você colhe no período da colheita. Então, é quando entra o dinheiro. A gente fala, cara, vamos... Protejo o meu cliente, se ele demandar e quiser, contra a intempérie. Eu financio, né, a safra até a colheita, quando ele vai receber. E, poxa, a gente tem a CTP, que é uma trading de commodities, que pode fazer a armazenagem, a logística, comprar esse grão. Então, a gente também dá uma solução, uma prateleira completa, fala, cara, ó, se você quiser, né, eu tenho isso tudo aqui para te oferecer. E é uma oferta única. Acho que não tem, né, no banco alguém que tenha, nos bancos, entre os bancos, uma oferta escalável no agro.
Legal. O agro é fortíssimo e você tem razão. Tem um gap ainda de soluções para atendê-los. Gostei também que você falou da história do Mercado Livre de Energia a partir de um certo ponto e as linhas de financiamento, a instalação de painéis e sistemas fotovoltaicos, né, dali para baixo, ou seja, tem solução para todo mundo. Muito legal. Uma outra coisa que eu te perguntar também, que está no site de vocês, queria saber se tem alguma coisa que você poderia falar em relação à folha. Parece que vocês estão com um produto novo também por ser lançado aí para a folha de pagamento. O que tem de novidade aí?
Cara, também vem de falar com nossos clientes. A gente viu, poxa, se você vai no restaurante e é bom que você não precisa inventar o foguete, né? É só conversar com o cliente que ele vai te falar o que precisa e você vê quem precisa mais e faz uma solução. Poxa, quando você está falando de pequenos negócios, o negócio que tem, pô, 10, 20, 30, 40 funcionários, essa empresa hoje ainda tem lá, se não for um empreendedor, né, um financeiro, que o cara fica ali no computador, no internet bank, lançando 40, 50 TED, de pagamento, e depois ele vai no e-social e faz mais 40, 50 lançamentos. Isso quando não tem empresa que paga duas vezes por mês, né? Então acaba sendo um operacional muito pesado, né? Pô, você pega um empreendedor, ele gasta mais tempo isso aí conciliando, pagando TED e tal, do que pensando como vender mais. A gente falou, cara, Nesse caso específico, a gente pegou uma solução de folha de pagamento que a gente desenvolveu para o próprio banco. Então, mesmo que o BTG faz a folha de pagamento. E a gente adaptou, cara, vamos ver agora a dor desse PME e vamos ver o que, que ele precisa. Então, é desde você conseguir, né, pagar os seus funcionários em lote. E aí, acho que essa tem uma solução legal também para o em lote. Que, assim, pagar em lote para uma média empresa já não é novidade, faz isso há muito tempo. Mas ele exige uma determinada integração, o formato de arquivo. Tem o famoso KNAB, né, que você tem que extrair, importar e tal. A gente falou, cara, mas vamos, cara, trazer para a realidade aqui da PME. O cara sabe o que é KNAB, muito menos vai exportar um arquivo e integrar sistema, botar uma van, isso não tem. Né? Pô, como é que a gente vai fazer para o nosso cliente pagar em lote? Pô, cara, mas e se ele pegar um Excel, um Google Sheet, tá? Tem lá o formato, ele edita no Google Sheet o que ele precisa no Excel, faz o upload no nosso site, a gente liquida. Não é igual o KNAB? Pô, é. A gente foi falar, cara, e se for no Excel, cara, aí já resolveu minha vida, né? Antes eu tinha que, pô, ir pra frente, pra trás e tal, se eu escrever tudo aqui uma vez. Pô, e by the way, todo mês não muda, né? Assim, né? Pega, salvou do mês passado, é só fazer ajuste em 2, 3 linhas, já deve ser aquele mês. Então, poxa, esse tipo de coisa, de realidade que muita gente acha que vai funcionar automaticamente pra PME e você conversando lá na ponta, não é verdade, que a gente, a nossa proposta, o que a gente tenta trazer.
Legal. Pô,
legal, você usa o Excel, então, cara, vamos ajudar aqui, vamos fazer o Excel. Ah, eu quero, e essa é outra coisa legal que está aí no forno, vai sair em breve. Não, cara, eu quero acompanhar meus pagamentos, mas, cara, o cronograma que eu olho é do, cara, Google Cronograma, do Outlook. Então, não adianta estar dentro do site do banco, porque esse negócio eu não estou olhando no dia a dia. Cara, não tem problema, você pode integrar, você vai ver o que está lançado para pagar do banco no seu cronograma do Google.
Que bacana, bacana. Faz todo sentido, cara. Nossa, é simples, mas ao mesmo tempo dá alento, né? dá esperança, porque a vida do pequeno negócio é uma vida, como você falou, sofrida, cheia de tarefas operacionais, às vezes, que o impedem de fazer melhorias à parte final, ao core ali do negócio. E fico feliz de escutar isso aí. Uma pena que meu tempo está batendo na trave aqui. Tenho certeza que a gente ia ficar aqui para conversar bem mais tempo, você teria mais coisas para, né, para falar. Eu quero te fazer minha última pergunta aqui, cara, que é, eu vi que também no site tem lá já a possibilidade de se cadastrar para o Open Finance e tem muita coisa, como você já falou, uma série de novidades aí, né, mas aproveitar aí a oportunidade de ter de alguém com uma visão tão boa quanto a sua, o que você enxerga como expectativa aí de para o sistema bancário, para o ecossistema bancário, para as PMEs nos próximos anos. Pelo que eu estou vendo, você está bem, bem otimista aí. Não sou otimista, mas se você puder falar mais alguma coisinha, minha última pergunta.
No Brasil, a gente tem dois principais desafios para chegar na PME. Nas PMEs, né? Um, sem sombra de dúvida, é a informação, né? O outro é canal de distribuição. Então, pois, como é que você não precisa ter um canal, né, que seja tão caro que chega uma oferta ruim lá na ponta? E acho que essa parte a gente está endereçando bastante bem com essa distribuição digital que a gente comentou no começo da conversa. Segundo, é a informação. Então, imagina a gente agora BTG no sapato de um novo entrante. Poxa, muitas vezes eu não consigo ter uma oferta melhor para o cliente A. Por quê? Por falta de informação sobre ele. Poxa, por outro lado, você tem uma oferta bancária para esse mesmo cliente A, de um player que, poxa, tem todas as informações, né, que poderia fazer uma oferta mais competitiva na ponta, mas essa oferta não existe. Então, o que a gente enxerga do Open Bank é justamente quebrar essa barreira. Falar, cara, agora, ó, quem está, né, com vontade de fazer uma oferta bacana vai ter a informação para fazê-lo. E é uma super oportunidade para o Brasil como um todo. Acho que eu vejo uma visão muito positiva, não só Open Bank, que é um primeiro passo, mas quando você vai para a Europa, para o Reino Unido, principalmente, o pessoal fala bastante de Open Finance, né? Não é só a informação bancária, é a informação que está no sistema de gestão, a informação que está dispersa, que você consolida e consegue dividir para ter acesso a uma solução melhor.
Excelente, excelente. Quebramos a barreira, então, com a digitalização, ou seja, não é preciso mais ter 1.000, 2.000, 3.000 agências físicas para poder atingir o cliente. E agora vamos quebrar a segunda barreira com o Open Finance, porque os dados não são mais dos incumbentes, né, daqueles bancões tradicionais, né, antigos, com quem você mantém seu relacionamento ali há décadas, mas os dados são do cliente e o cliente pode fornecê-los para os desafiantes, vamos chamar assim, para aqueles possam ser enxergados como devem e ser tratados como devem, com tarifas, taxas adequadas aos seus perfis. Ah, muito bem, cara. Gostei de ver. Exatamente. Otimista.
Poxa, sempre. É legal você estar num... Né, num recompensador, né, recompensante. Você conseguir ver que o seu cliente ali, o empreendedor, né, realmente está gostando do que você está fazendo, que é uma solução nova que ele não tinha acesso, ou uma condição muito melhor. Então, poxa, eu já brinco que eu tenho emprego que qualquer um pediu a Deus, que é, né, ajudo alguém fazendo uma coisa legal, trabalhando com gente bacana, num lugar bacana, acho que, tem, e com um desafio grande e bacana, legal também, né? Então...
Sem dúvida, desafio enorme, mas isso aí, cara, a empolgação transparente aí, ela aparece na fala e ela contagia, tenho certeza que o público vai gostar. Te agradeço de novo pela disponibilidade de vir aqui compartilhar teu conhecimento conosco.
Eu que agradeço, estou à disposição. Legal, prazer falar aí com todos vocês.
Valeu, cara. Um grande abraço.
Até mais. Um grande abraço.